Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu queria muito, muito mesmo que o cinema tivesse a mesma tecnologia que o Nintendo 3DS pra gente não precisar de óculos especiais.
Seria uma boa, Samuel. A gente estaria, pelo menos, ninguém pareceria um idiota no cinema. Eu sou o Luiz Kuntz e quando o 3DS lançou, eu juro pra vocês que eu achei que o portátil tivesse três telas ao invés da tecnologia 3D.
É isso aí. Bom, o nosso programa de hoje a gente quer falar sobre o portátil da Nintendo que revolucionou o mundo dos games. Em razão, entre outras coisas, da sua capacidade de executar jogos e aplicativos com efeitos 3D sem o uso de um óculos ou acessórios adicionais. E quem que vai nos guiar por esse mundo é o Gaudius, que tem o full set, vejam vocês, americano do portátil. Então sobe o som, Geek, hoje é dia de portátil da Nintendo, aqui no Jogo Raro. Bom, vamos começar então o nosso programa e antes aqui da gente iniciar com as nossas perguntas, eu queria pedir para o Gaudius, né, falar um pouquinho, Gaudius, da sua vida gamer, como é que você começou a gostar de videogame, como é que começa a tua jornada aí dentro do mundo dos games?
Bom, primeiramente, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite. E eu comecei, acho que como a maioria das pessoas, né, jogando na infância, o primeiro videogame foi um Super Nintendo que ganhei. Dos meus pais, e aí eu nunca mais parei de jogar. Lá por 2008, eu resolvi comprar um Super Nintendo, porque, né, antigamente, para ganhar o próximo videogame, tinha que vender o antigo, doar, fazer alguma coisa do gênero. Mas em 2008, eu resolvi ir atrás de um Super Nintendo, e comprei um completinho, com vários jogos, a caixa, bonitinha, aquelas coisas que se achava em 2008 e não acha mais hoje, né? É. E daí comecei a colecionar e tomar gosto pelo negócio. Daí foi indo, fui comprando os outros videogames que eu tinha, fui comprando mais jogos, fui comprando videogames que eu nunca tive e fui conhecendo um pouquinho mais das bibliotecas e daí nunca mais parei de colecionar. Então já aí são quase 14 anos, né? 2008, 2022. Uhum. Então a coleção tá crescendo sempre.
E qual foi a sua primeira, digamos, primeiro contato com o 3DS? Você, antes do 3DS, já se interessava ou já tinha um outro portátil aí da Nintendo, enfim, o DS, enfim? Como é que você começou efetivamente com o 3DS?
Eu sempre tive portátil da Nintendo, desde o Game Boy Color, que foi o primeiro. Uhum. Game Boy Color, Game Boy Advance, Advance SP, DS, os vários DS e tal. E daí, quando anunciaram o 3DS, eu já sabia que eu ia comprar, né? E naquela época, eu lembro que tinha na Amazon dos Estados Unidos e eles mandavam para o Brasil na pré-venda. Eu falei, então fica mais fácil comprar assim. E fiz a pré-venda na Amazon com o Street Fighter 4, né? Uhum. Daí eu lembro que a Amazon enviou direitinho, certinho, mas antes de chegar aqui no Brasil, de ser entregue para mim, eu lembro que em algum fórum na internet, o pessoal estava comentando que na Santa Efigênia já tinha. Já tinha o console e alguns jogos. Daí eu tava tranquilo, eu falei, bom, vou dar um pulinho na Santa Efigênia ver isso aí, né? Vamos ver se é verdade. E daí acabou que eu fui na Santa Efigênia, tinha mesmo. Daí eu comprei um console azul com Ghost Recon. Uhum. E no dia seguinte chegou o meu da Amazon. Então eu logo comecei já com dois consoles do 3DS.
O Gaudius, falando então da tua coleção mesmo, e aí tu disse pra gente depois exatamente quantos títulos compõem o full set. Duas perguntas em um, tá, Gaudius? Qual desses itens você considera o mais raro, valioso, em termos gerais? E qual deles tem o maior valor emocional pra ti?
Vamos lá. A coleção são 421 jogos americanos, norte-americanos. Tá? Uhum. Por que eu falo norte-americanos? Porque tem um jogo que só saiu no México, que é o FIFA 14, uhum. E tem um uhum. que só saiu no Canadá, que é o Barbie Groom and Glam Pups, tá? Sendo que uhum. esse Barbie é o mais raro e o mais caro do full set. Uf. Até se derem uma pesquisada aí, é bem capaz que achem notícia falando de quando eu comprei desse jogo, que foi recentemente. Daí eu postei, acabei postando no Reddit e alguns sites viram e fizeram até, tipo, aquelas notícias lá que eles só copiam e colam, falando da compra, porque eu postei no Reddit quanto eu paguei. Então, aí chamou a atenção de todo mundo e alguns sites fizeram essa postagem. Que eu tive que comprar no eBay do Canadá, enviar para uma pessoa no Canadá, para ela enviar pro Brasil, porque o vendedor não enviava nem para os Estados Unidos, ele só enviava dentro do Canadá.
Putz.
É.
Caramba.
Mas, felizmente, deu tudo certo. Porque é um jogo que eu já conhecia, sabia que era raro desde 2019. Naquela época tinha no eBay, custava em torno de $700.
Uau.
O dólar estava na faixa ali de R$4, então R$2.800. E desde então, daí eu falei, nossa, tá louco, comprar jogo da Barbie por $700, nem a pau, né? Coisa ridícula, não dá, né? Daí eu deixei e tal. E só que foi passando o tempo, o jogo só foi ficando mais caro.
Sim.
Só foi ficando mais caro, tive chance de comprar ele a $1,000, perdi, porque alguém ia oferecer 1.100. Daí no outro que apareceu, acho que era, foi vendido por 1.300, eu tinha oferecido 1.100, e até que eu falei, ah, dane-se, né, vamos lá, e eu consegui achar esse no eBay do Canadá por $1.600 americanos, né.
Uau.
E comprei. Uhum. E foi, só que eu comprei com o dólar a 5, né, o que eu poderia ter comprado com o dólar a 4, pagando 2.800, eu paguei 8.000.
Essa é a dor do colecionismo, né, Gaudius?
É.
A gente, como, assim, só quem é colecionador entende esse rolê, essa jornada aí. Eu entendo você perfeitamente, cara. Dá essa grana num jogo da Barbie pra gente pôr na prateleira. Eu entendo você, assim, se você tivesse com o meu lado, eu ia dar um abraço de empatia. Porque eu entendo essa dor, cara. Mas é só quem é colecionador, ninguém entende isso, né, Luiz? Quem não tá nessa correria não sabe o que é isso, né, cara?
É aquela diferença, aquele é muito distorcido, né? Você vê um God of War 3, um jogão de muito sucesso do Play 3, tu achar por R$25 completo, isso. E ao mesmo tempo o NBA Elite 11, que é um jogo de PlayStation 3 que é basicamente inacabado e por isso que isso acabou não sendo nem lançado, aí chegar a cifras de hoje, sei lá, mais de $10.000. É a dor do colecionismo mesmo, e a gente te entende, Galdos.
Exatamente. E daí você fala isso pra outras pessoas que não colecionam, eles te acham louco. Mas é isso. O Barbie com certeza é o mais raro e é o mais difícil de achar. Até tem um, acho que ainda tem um no eBay, mas a pessoa, eu tentei comprar, ofereci $1.800 americanos e a pessoa não aceitou. Que bom, porque depois eu comprei por 1.600. Sim, mas... É. Eu acho que ainda tá lá e a pessoa quer mais de $2.000, se eu não me engano.
Uau.
Mas já tem alguns meses que tá lá e não sai.
E esse da Barbie também é o que mais tem valor emocional pra você? Ou é outro título que ganha esse troféu?
Putz, não, com certeza não é.
É, porque a gente pode definir emoção com raiva, com amor, com ódio, né?
Mas não sei, ou assim, o que eu gosto bastante, assim, que tem algum... outro apelo emocional, talvez o Ghost Recon, eu gosto bastante dele, que foi o Shadow Wars, né?
Uhum.
Foi o primeiro jogo que eu joguei, porque o Street Fighter ainda ia ser entregue pela Amazon, e esse eu comprei na Santa Efigênia aqui em São Paulo. Então talvez ele, porque pouca gente fala dele, e é um jogo de estratégia, meio que um... tipo, lembra um pouquinho, vagamente, Final Fantasy Tactics, né?
Legal.
E pouca gente comenta, pouca gente lembra dele, e é um jogo bem legal mesmo.
Bom, além dos jogos, Gaudius, você coleciona outras versões, tipo do 3DS? Se você coleciona, o que, que você tem aí hoje na coleção, enfim, o que, que você tem de curioso do ponto de vista do portátil mesmo, né?
Então, como eu falei, eu mal lançou o videogame, eu já tava com duas versões, né? E tava com o preto e com o azul. E daí foi... Naquela época era diferente, o dólar estava bem melhor, né? Então ficava mais fácil de comprar. Então, atualmente, entre 3DS, o primeirinho, o pequenininho, 3DS XL, o 2DS, 2DS XL, New 3DS, New 3DS XL, eu tenho em torno de uns 15 consoles.
Uau! O que você tem aí desses consoles que você acha, pô, esse aqui... foi o mais difícil de encontrar, é o meu, minha joia da coroa aqui, do ponto de vista de console, né, de portátil.
Então, eu não tive tanta dificuldade de comprar eles, porque lançava eu comprava, né? Saía alguma versão diferente, eu ia lá e já comprava. Eu não cheguei a ter que comprar praticamente nenhum usado. Mas com certeza, acho que os do Zelda, principalmente os 2DS do Zelda, eles estão ficando mais chatinhos de achar e estão valendo mais até, né? Então acho que algum deles aí talvez seja um que eu goste mais.
Os mais valiosos, né?
É, mais valioso aí.
Eu lembro que eu tava na Alemanha e essa, é aquelas coisas que na hora não faz sentido. Aí depois tu chega no Brasil e tu pensa, putz, por que que eu não peguei? É que eu tava firme no colecionismo do PlayStation 3 e acabei não prestando muita atenção. Mas tinha, eu lembro que tava por 90 euros numa GameStop da Alemanha, a versão, se eu não me engano, era de Monster Hunter 4 do New 3DS. Pô, e ela era bonitona, sim, assim, por fora. E aí eu olhei pra ela e pensei assim, ah, eu tô colecionando PlayStation 3, vou deixar. Daí eu cheguei no Brasil, pensei assim, putz, era tão bonita aquele 3DS, por que que eu não comprei?
Sempre acontece alguma coisa do gênero, você vê lá e fala, ah, deixa quieto, depois eu compro. E daí, ou você não compra e daí explode de valor, ou ele some do mercado, sempre acontece alguma coisa do gênero. Por isso que agora, se eu vejo alguma coisa que eu acho que eu posso querer, mesmo um pouquinho no futuro, não quero naquele momento, mas eu paro e penso, putz, daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, será que eu posso querer isso aqui? Se a resposta é sim, e eu tô com dinheiro, eu vou e compro, porque depois eu sempre vou me arrepender se eu não comprar.
É uma boa estratégia.
O Gaudius, você usa a feature de 3D nos jogos ou você vai no normal mesmo, digamos, no convencional?
Eu vou no normal mesmo.
É.
Eu usava no comecinho, assim, vou jogar um jogo novo aqui. Daí eu ligava só pra ver como que era e desligava e pronto.
É, eu sou assim também. E você, Luiz, você gosta do 3D ou você já vai também no basicão?
Olha, eu não gosto no 3D nem no cinema, nem no PlayStation 3, nem no 3DS. Eu acho muito esquisito e dependendo do momento me dá até uma pequena enxaqueca, então... Para mim o 3D, eu acho a feature muito legal, eu acho bacana o efeito que dá, mas não é pra minha cabeça não.
Eu também não, cara. Eu até vi uma vez um review de um gringo dizendo que a melhor feature do 3DS é a possibilidade de você não usar o 3DS. Você dá uma desligada ali.
É, tanto que eles fizeram o 2DS e ele vende bem, né? Vendeu bem e bastante gente usa porque não tem o 3D.
É, exato. Eu lembro, isso eu lembro da época, assim, né, que o 3DS ele começou custando, eu não lembro quanto, mas era meio salgado o preço. E aí eles viram que não tava vendendo muito e decidiram dar aquela queda gigantesca de preço pro pessoal ter mais interesse pelo console. E aí eu lembro também que esses primeiros que compraram, a Nintendo deu ali um bônus, né, por ter pago mais pelo console, que foi fazer parte do programa Embaixador. E eu achei muito bacana isso, porque dos portáteis da Nintendo, né, tirando o Switch, né, que é um híbrido, mas dos portáteis da Nintendo, que eu mais tenho um apego emocional e gosto muito dos jogos é o Game Boy Advance. E esse programa de embaixador, tu pode explicar um pouquinho melhor pra galera o que significa, tem a ver com o Game Boy Advance, né?
Nesse programa eles davam alguns jogos de Game Boy Advance, e jogos bons, né? Não era aquele joguinho meia boca lá que você jogava 5 minutos e cansava. Não, eles davam Zelda, F-Zero, eles davam jogos bons, e daí você baixava esses jogos e ficava no seu console. E eu, como eu comprei no lançamento, os dois consoles, eu tenho esses consoles com os jogos, né? Desse programa. Mas... sinceramente, se eu joguei algum deles uma vez, acho que foi muito.
Ah, é?
Eu tenho eles baixados no console, mas acho que eu não joguei.
É interessante, né? Porque se tu vai no eBay hoje, é a mesma coisa com outros consoles também. Eu sempre teve aquela demo no PlayStation 4 lá do Silent Hill, que eles chamavam de PT, né?
É.
E aí eles vendem consoles com essa demo dentro. E aí o console, sei lá, custa 10 vezes mais.
Exato.
Eu acho que no 3DS deve ter um pouco disso também, né? Gente vendendo console que tem... a conta com o programa embaixador, e aí custa muito mais.
Sim, sim, eu lembro que já vi alguns assim, e sempre vai, e vende, né, o pessoal pede a mais e vende. Porque são bons jogos, né, e acaba sendo mais barato do que você comprar eles no Game Boy Advance, que um jogo de Zelda deve estar aí em torno de uns R$1.000, por exemplo. Um completinho e tal, né.
Aham. Deixa eu aproveitar e te perguntar, porque tu falasse do full set americano, que tem 421 títulos.
Sim.
É comum, pelo menos em outros consoles, eu e Samuel, a gente é mais da área do PlayStation 3, tem muito, muito, muito exclusivo europeu. E pra gente que mora aqui no Brasil, é chatinho de conseguir. E a mesma coisa acontece no 3DS? Tem exclusivos em mídia física só europeu?
É uma boa pergunta que talvez exista, sinceramente, eu não sei, porque eu não fui atrás, né? O meu foco sempre foi o full set americano, porque eu comecei o full set em pouco tempo, né? Eu comecei, eu tinha ali em torno de uns 80, 90 jogos em 2020, em abril de 2020, que era o começo da pandemia, todo mundo em casa. Então eu comecei a pesquisar e tal, achei a lista de quantos jogos tinham o 3DS e falei, ah, os mais caros teoricamente eu já tenho, que eram Zelda, Mario, Pokémons, né? Eu falei, vamos ver até onde eu consigo chegar. E daí saí comprando lotes de jogos com lojistas ou até no Mercado Livre e achava muita coisa lacrada, muita coisa aberta e barata. Tanto que nesse começo, a média que eu gastava por jogo era R$50. Jogos lacrados, tudo variava ali de 50 a 55. Muita coisa, eu achei jogo por 40, por 30... E daí eu foquei no full set americano e, sinceramente, não fui atrás de jogos europeus. Eu até tenho um console europeu para poder rodar esses jogos, caso eu queira, mas não é algo que eu fui atrás.
E outra coisa que eu acho uma curiosidade interessante do Wii U, e eu quero te perguntar, você do 3DS, se isso também te interessa, é que no Wii U teve 17 jogos que vieram com uma luva de proteção, de papelão muito bonita, escrito em português brasileiro. Daí veio o selo de classificação do Ministério da Justiça brasileiro, e são 17 luvas no Wii U, eu tenho as 17. Eu acho isso algo legal do colecionismo, porque é algo brasileiro, é algo nosso. Eu sei que pro 3DS também vieram essas luvas com selo de classificação brasileiro. Tu tem elas e tu tem interesse em colecionar elas?
Então, essa semana eu comecei a pensar nisso. Eu falei, primeiro deixa achar uma listinha de quais são os jogos. Não achei. Então eu fui, olhei o Mercado Livre inteiro e fui anotando quais jogos tinham luva lá que eu achava. Daí eu olhei os que eu tenho na coleção com luva e montei uma listinha. Não sei se ela está completa, mas a priori são 41 luvas, né?
Ah, que legal!
Dessas 41 eu tenho 24, então aí 58%.
Ou seja, o colecionismo do 3DS, ele não acabou pra ti. Tu ainda tem coisas assim a garimpar.
É, isso que eu tô na dúvida, entendeu? Se eu vou atrás dessas 17 luvas que faltam, se eu fico quieto na minha, se eu vou atrás dos cartuchos demos de 3DS, que é aqueles not for resale, porque eu gosto de demos e protótipos, né? De, não só do 3DS, como de vários consoles. Adoro, eu tenho controle de protótipo de Play 3, tenho demo de E3, de jogo de Play 3, tenho demo de Xbox, tem um jogo não lançado do primeiro Xbox. Então eu gosto dessa parte do colecionismo, porque eu acho que dá um toque especial para a coleção, né? Todo mundo que, primeiro, sabe que existe, que dá para você ter isso, e também o pessoal não vai muito atrás disso. Eu acho que, pô, é legal ver coleção e tal, mas no final das contas, quase tudo fica mais ou menos, as coleções são bem parecidas, né? Porque são jogos que vendem no mercado e tal. E acho que esses protótipos, esses demos, eles dão um charme a mais pra coleção, acaba diferenciando ela, né? Então, eu tô na dúvida se eu vou atrás desses cartuchos demos aí, que são mais, são 32, né? E eu tenho aí 14, então falta um pouquinho. Se eles fossem mais baratos, eu com certeza iria, mas tem um ali que custa mais de $200. Então, eu ainda estou na dúvida se eu vou atrás deles, se eu vou atrás das luvinhas nacionais, se eu vou atrás do set daquele Nintendo Select, né, que é aquela linha tipo Greatest Hits do Play 2 e tal. Uhum. Então, eu ainda estou... Como eu acabei o full set recentemente, o full set normal, eu ainda estou meio vendo para onde eu vou agora, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, Gaudius. Eu queria entender um pouquinho mais do teu processo mesmo de pesquisa e compra. Você citou eBay, citou Mercado Livre. Quando você inicia um projeto de coleção, como é que você se organiza para isso? Até para dividir com os nossos ouvintes aí que têm as suas próprias tarefas e metas, como é que você se organiza para buscar a tua meta de coleção?
Então, se eu decidi ir para um full set, falar... Eu vou atrás de um full set, vamos lá. Então, o que que eu faço? Eu primeiro pego a lista dos jogos, que às vezes é fácil e às vezes é difícil de achar. Às vezes você tem que montar a sua lista, às vezes você tem que você consegue achar mais fácil na internet. É, do 3DS eu fui meio que montando, achava umas online, daí ia completando, daí achei alguns colecionadores, daí falei, olha, eu tenho tantos na minha lista, quantos você tem, e daí no final bate, né? Daí dessa lista eu procuro quais são os jogos caros, os jogos caros e raros.
Uhum.
E eu tento atacar eles primeiro, né? Porque você tá falando aí de um set de 400 jogos, 421. Putz, você vai cansar uma hora, você vai ficar de saco cheio. Eu falo, putz, por que eu tô fazendo isso mesmo, né? Então eu tento atacar esses jogos caros e raros. Primeiro porque a probabilidade deles caírem de preço é muito menor do que deles subirem ao longo do full set. Então eu já vou e já tento comprar eles e garantir no preço daquele momento de quando eu decidi. Os jogos a seguir são jogos que vão ficando mais baratos. Então eu começo sempre pelos mais caros. Nesse caso não deu certo, porque o Barbie foi um dos últimos, né? Ele foi o último, sendo que o set tinha 419 jogos. Então o Barbie foi o último. Mas nas últimas duas semanas lançaram mais dois jogos, né? Então, que eu fiz a pré-venda, agora é esperar chegar. Mas o Barbie foi o último quando tinha 419, daí 421 agora, esses eram de pré-venda, então eu meio que não conto muito porque foi fácil de comprar, né? Então eu faço isso, eu começo pelos jogos caros e vou comprando até sobrar aqueles lá que quase ninguém quer e são mais baratinhos. Mas no 3DS eu consegui comprar muita coisa, eu acabei comprando também muita coisa barata no começo porque eu fazia lote com os vendedores, tinha muito lojista querendo se desfazer de jogo de 3DS e que ninguém tava indo atrás, daí eu fazia lotes grandes e por preços bons, né? Acho que no primeiro mês tinha semana que eu cheguei a receber uns 50 jogos em casa, né?
Uau.
Porque o lojista não queria, eu fazia uns preços, o preço já estava baixo, o cara dava mais desconto e eu ia comprando, né?
Legal.
Então eu sempre tento fazer isso, independente do console. Eu vejo quais são os mais raros e caros, compro eles e daí vou, ao longo do tempo, vou comprando o resto.
E tudo isso, digamos, de maneira digital, né? Você não se vale muito das lojas físicas para poder fazer essas compras, né? Pesquisa, você falou de lojista, vai no... Acessa o site do cara ou o marketplace do cara e faz a compra, né?
Então, eu compro de três lojas físicas, né? Aqui praticamente são três lojas. A Casa do Videogame, a Mr. Games, que é de Piracicaba, e a Seal Games, daqui de São Paulo. Então, eu falo com o pessoal, às vezes, por WhatsApp e tal, via o que tinha de jogo, e às vezes cheguei aí nas lojas e comprava, mas o resto era tudo online, eBay e Mercado Livre. No começo tinha muita coisa no Mercado Livre barata, até bem mais barata do que no eBay. Então eu fiz algumas limpas no Mercado Livre lá para maio, abril, junho de 2020, pegando bastante coisa. E daí o resto era, apareceu agora esse no Mercado Livre, tá o preço tá legal, eu comprava. E se não, eu ia pegando alguma coisa no eBay, fazendo alguns lotezinhos no eBay e usando redirecionamento.
Legal.
Ô Gaudius, que bom, e para tua sorte... que o 3DS não tem limited run, né? Porque quem é colecionador de PlayStation Vita, é tenebroso tu querer ter o full set considerando os limited run, né? Pra tua sorte, apesar de ter que comprar Barbie por mais de $1,500, pelo menos não tem que se preocupar com lançamentos da limited run, né?
Na verdade, tem um jogo da limited run pro 3DS, né? Eles lançaram só um que chama Tui Collection.
Ah, que legal.
Mas foi tranquilo de comprar e no dia do lançamento tava lá no site, comprei bonitinho. Mas eu também tenho o full set do Vita e eu tenho todos da limited run. Desde o primeiro eu tava lá no site comprando o Breach and Clear do Vita. Eu lembro que o jogo ficou, uns dois dias no site até esgotar. Daí o segundo jogo do Vita, que foi o Saturday Morning RPG, já esgotou em minutos, né? Mas eu consegui comprar todos do Vita deles também. Teve acho que uns 3 ou 4 que eu não consegui comprar no site, daí eu tive que ir pro eBay. Mas foram pouquíssimos.
Então assim, ó, eu retiro totalmente o que disse. Porque você efetivamente foi atrás dos Limited Run do Vita. Que fantástico, parabéns.
Mas é que eu dei um pouco de sorte porque eu tava lá desde o primeiro, né? Então eu sabia que aquilo tava acontecendo. E fui comprando, e eu lançava um, daí comprava, lançava dois e comprava. Enchi o saco, porque você tinha que estar no exato minuto, no exato segundo, pra estar lá, pra comprar, porque ia esgotar. Eu lembro, alguns jogos esgotavam em menos de um minuto, era uma loucura. Então, que você tinha que estar ali a postos pra comprar. Mas foi trabalhoso, pra você ter que ter aquela disponibilidade de estar ali na hora, pronto pra comprar, correndo, mas eu comprei quase tudo deles mesmos, né? Então, tanto que quando eles fizeram 5 anos, eles mandaram uma moeda comemorativa dentro de uma caixinha de Vita para clientes que estavam lá desde o primeiro lançamento e eu recebi.
Uau, que massa!
Essa moeda e tal.
Legal.
Mas acabou que foi difícil o full set do Vita, essa parte da Limited Run, mas por você ter que estar pronto ali, mas não por achar os jogos, né?
Aliás, eu ia te perguntar exatamente isso. Claro que tá ficando óbvio, não só pra gente aqui, mas pros nossos ouvintes, que a gente vai voltar a se falar, porque você, como acabou já de dizer, tem o full set do Vita, então a gente tem que fazer um programa especial sobre isso também. Mas eu queria te perguntar, Gáudio, além do Vita e do 3DS, que mais você tem full set aí?
Eu tenho full set. O primeiro que eu fiz foi do Virtual Boy americano, todos completos na caixa.
Legal.
Que ninguém gosta de Virtual Boy, só que é um set curto, ali com uns 14 joguinhos, mas a minha sorte foi que eu fiz lá atrás, em, sei lá, 2012, 13, porque tem jogos que, assim, explodiram muito de valor, né? Principalmente o Jack Bros, que é o mais caro. Então foi, o Virtual Boy foi o primeiro, daí eu fiz o do 64 americano, parte deles, dos jogos, é completinho na caixa, tudo certinho, e parte é luz. Eu não fiz questão de ter tudo completo mesmo, porque já lá atrás o Sculptor's Cut já era um jogo extremamente caro completo. Então eu falei, tá bom o Luz e ficou por assim. Então, até hoje, às vezes, quando eu acho alguma coisa completa, eu tenho Luz, eu acabo pegando e tal, mas eu já tenho todos os jogos, pelo menos. Depois dele, eu fui pro Wii U, fiz o full set do Wii U na época em que o Switch estava saindo, então ninguém queria ver o Wii U pela frente. E eu aproveitei, porque estava tudo muito barato, ninguém queria nada. Então, eu fiz o full set do Wii U. Daí eu fiz o full set do Vita, que eu acabei o ano passado, e agora eu acabei o full set do 3DS.
E o que que você tem de desafio aí, cara, pra frente? Aí? O que que você tá pensando de novos projetos também pra colecionar e full set?
Então, eu tô nessa dúvida agora do 3DS, se eu vou atrás dos cartuchos demos, das luvas nacionais, dos selects, mas eu tô no fim do full set do Master System dos jogos Tectoys. Faltam 4 que estão bem difíceis de aparecer, mas tá perto do final. Então, eu gostaria legal. Muito de terminar esse full set, mas tá difícil. Não é nem questão de... Putz, o jogo é caro. Não, é que eles realmente não estão aparecendo pra venda. E nesse meio tempo, eu tô voltando pro Game Boy Advance comprando alguns joguinhos completos, que eu gosto bastante do console, então tô focando nele ali, tô tentando chegar nos 300 jogos completos dele, falta pouco, então tô focando, dando uma focada nele enquanto não aparece nada de Master System.
Eu queria te perguntar sobre futuro, né? Essa é uma pergunta, uma questão que a gente tem aqui recorrentemente quando a gente fala de coleção, que é se em algum momento... Se você tiver que se desfazer das coleções, porque muito da nossa jornada de colecionador vem também da desistência da jornada de outros colegas nossos, né? É muito comum você ter situações onde você acaba comprando um lote ou mesmo uma grande quantidade de jogos de outros colegas que optaram por alguma razão a deixar de colecionar. Como é que é o teu desprendimento com esse cenário hipotético de futuro, né? Tipo, se um dia isso acontecer... Vai doer muito e tudo bem? Ou você tem desapego com isso? O que vale a jornada? Se não der certo, eu vendo e depois eu começo? Como é que é a tua percepção quanto a futuro de colecionar?
Então, essa questão que você falou, que a gente consegue crescer bem a coleção quando outros colecionadores param, foi o que andou acontecendo desde 2018. Quando o Nando Games, não sei se vocês conhecem, ele resolveu vender a coleção. Eu já tinha bastante contato com ele. Então, putz, eu fui lá na casa dele, conversei com ele. Acabei fazendo acho que eu fiz uns 2 ou 3 lotes com ele de coisas. E é quando você consegue dar um gás na coleção, que ela cresce bastante, é quando aparecem esses colecionadores, né? Que resolvem cansaram, resolvem vender. E você consegue comprar muita coisa, consegue negociar e vale a pena. Pro futuro, eu não tenho pretensão de vender. né? Eu tô com quase 4.800 jogos.
Uau.
Não tenho pretensão de venda, mas pode ser que você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, o que eu tento fazer é, eu tenho tudo catalogado, e eu vou tentando comprar algumas peças, se eu sobro um dinheirinho, não é, é meio que investir, mas eu tomo como, putz, se eu precisar vender, isso aqui vai, no futuro pode valer um bom dinheiro, e se não valer também, agora eu fico de feliz de ter ele na coleção, né?
Uhum.
Então, eu tento montar aí uma posição de jogos que podem valer bem no futuro e ajudar, mas eu não tenho pretensão de vender. Claro que eu acho que daqui, sei lá, uns 20 anos, pode ser que mude de ideia, mas eu já tô nisso desde 2008 e a coleção só aumenta, né?
Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda demais a gente a crescer no algoritmo. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique sempre em seguir, porque dessa forma você vai ser informado sempre que a gente publicar novos conteúdos. Como a gente disse aqui no comecinho do programa, espalhe a nossa mensagem, divulgando o nosso conteúdo, nosso Instagram, as nossas plataformas todas, para aquele seu amigo ou amiga no seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo lá do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre diz aqui, é deixar esse nosso papo aqui cada vez mais multiplayer. E nos escute lá pelo Orelo. Mais uma vez eu convido você a baixar a plataforma Orelo para ouvir os nossos programas. E se tiver, se sentir confortável e achar que pode nos ajudar de alguma forma, ajude contribuindo com qualquer quantia lá no Orelo, apoiando o Jogo Raro, porque é dessa forma que a gente consegue manter o nosso podcast vivo e no ar. Bom, se você também quiser deixar pra gente aqui uma mensagem de texto ou voz, mande pra nossa caixa postal aqui pro 19997656300, que é o nosso WhatsApp, repetindo, 19997656300. Bom, Gaudes, obrigado, cara, pelo teu tempo. Foi um prazer conhecer a tua coleção, enfim, conhecer um pouquinho mais da tua jornada. E a gente com certeza vai ter novas conversas pra gente entender um pouquinho mais como é que foi a caminhada aí pra poder trazer, pra fazer o full set do Vita, enfim, dos outros consoles que a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que não só eu e o Luiz, mas tem uma imensa gama de ouvintes nossos que tá curioso pra saber um pouco mais de detalhes dos outros full sets que você tem aí. Mas de qualquer forma, muito obrigado pelo teu tempo, cara.
Imagina, obrigado pelo convite, Samuel, Luiz, foi bem divertido. E quando quiserem conversar de outros consoles, de colecionismo em geral, tá aí.
Meu amigo Luiz, uma excelente semana pra você e a gente se vê na próxima segunda.
Com certeza, pessoal. Até semana que vem e um grande abraço a todos.
Valeu, galera. Até segunda. Tchau, tchau.